As mãos dele estão manchadas de sangue, disse o pai à filha. Eu as limparei, ela respondeu. Mas retomou o general sem ousar mostrar-lhe o desconhecido. Sabes ao menos se ele te quer? O assassino avançou em direção a Helena, cuja beleza, embora casta e recatada, estava como que iluminada por uma luz interior, cujos reflexos coloriam e punham em relevo, por assim dizer, seus menores traços e suas linhas mais delicadas. Após lançar sobre essa encantadora criatura um olhar suave, mas cuja chama ainda era terrível, ele disse, deixando transparecer uma forte emoção: Não a estarei amando por você mesma e pagando as 2 horas que seu pai vendeu-me, se recusar-me à sua devoção? Até você me rechaça, exclamou Helena com uma voz que dilacerou os corações. Então, adeus a todos, vou morrer. O que isso significa? Disseram-lhe ao mesmo tempo o pai e a mãe. Ela permaneceu silenciosa e baixou os olhos após ter interrogado a marquesa por um relance significativo. Desde o momento em que o general e a mulher haviam tentado combater pela palavra ou pela ação o estranho privilégio que o desconhecido arrogara-se ao permanecer no meio deles, e desde que este último lhes lançara a luz atordoante que manava de seus olhos, eles estavam entregues a um torpor inexplicável, e sua razão embotada mal os ajudava a afastar o poder sobrenatural sob o qual sucumbiam. Para eles, o ar tornara-se pesado, e respiravam com dificuldade, sem poderem acusar aquele que assim os oprimia, embora uma voz interior lhes dissesse que esse homem mágico era a causa da impotência deles. Em meio a essa agonia moral, o general adivinhou que seus esforços deviam ter por objeto influenciar a razão vacilante da filha, tomou-a pela cintura e conduziu-a até ao vão de uma janela, longe do assassino. Minha filha querida, disse a ela em voz baixa, se um estranho amor nasceu de repente em teu coração, tua vida cheia de inocência, tua alma pura e piedosa, deram-me muitas provas de caráter para não supor em ti a energia capaz de controlar o movimento de loucura. Tua conduta esconde, portanto, um mistério. Pois bem, meu coração é um coração cheio de indulgência. Podes confiar-lhe tudo. Mesmo que o dilacerasses, eu saberia, minha filha, calar meus sofrimentos e guardar num silêncio fiel tua confissão. Acaso sentes ciúme de nossa afeição por teus irmãos ou tua irmã menor? Tens na alma um mal de amor? És infeliz aqui? Fala, explica-me as razões que te impelem a abandonar tua família, a privá-la de seu maior encanto, a deixar tua mãe, teus irmãos, tua irmãzinha. Meu pai, ela respondeu, não tenho ciúmes nem estou apaixonada por ninguém, nem mesmo por seu amigo diplomata, o senhor de Vandenesse. A marquesa empalideceu e a filha, que a observava, deteve-se. Não devo cedo ou tarde viver sob a proteção de um homem? Isso é verdade. Acaso sabemos, ela prosseguiu, a quem ligaremos nosso destino? Quanto a mim, creio nesse homem. Filha, disse o general, elevando a voz, não pensas em todos os sofrimentos que vão te assaltar? Penso nos dele. Que vida, disse o pai. Uma vida de mulher, respondeu a filha, murmurando. És muito pretensiosa, exclamou a marquesa, retomando a palavra. Senhora, as perguntas ditam-me as respostas, mas se quiser, falarei mais claramente. Diz tudo, minha filha, sou mãe. A filha olhou então para a mãe, e este olhar obrigou a marquesa a fazer uma pausa. Helena, prefiro aceitar tuas recriminações, se as tens a fazer-me, do que ver-te seguir um homem de quem todos fogem com horror. A senhora percebe bem que sem mim ele estaria sozinho. Basta, senhora, exclamou o general. Agora só nos resta uma filha. E olhou para Moina, que continuava dormindo. Encerrar-te-ei num convento, acrescentou, voltando-se para Helena. Como quiser, meu pai, ela respondeu com uma calma desesperadora. Lá morrerei. O senhor é responsável por minha vida e por sua alma apenas perante Deus. Um profundo silêncio sucedeu a tais palavras. Os espectadores dessa cena, em que tudo ofendia os sentimentos comuns da vida social, não ousavam olhar-se. De repente, o marquês percebeu suas pistolas, pegou uma delas, armou-a rapidamente e apontou-a para o estranho. Ao ouvir a arma ser engatilhada, o homem voltou-se, lançou um olhar calmo e penetrante ao general, cujo braço, acometido de uma invencível frouxidão, tornou a baixar pesadamente, deixando a pistola cair sobre o tapete. Minha filha, disse então o pai, abatido por essa terrível luta, faz o que quiseres, beija tua mãe se ela consentir. Quanto a mim, não quero mais ver-te nem ouvir-te. Helena, pensa, disse a mãe à moça, viverás na miséria. Uma espécie de estertor, vindo do largo peito do assassino, atraiu os olhares para ele. Uma expressão de desdém estampava-se em seu rosto. A hospitalidade que lhe dei está me custando caro, exclamou o general, levantando-se. Há pouco, você matou apenas um velho. Aqui está assassinando uma família inteira. Aconteça o que acontecer, haverá infelicidade nesta casa. E se sua filha for feliz? Perguntou o assassino, olhando fixamente o militar. Se for feliz com você, respondeu o pai, fazendo um imenso esforço, não terei saudades dela. Helena ajoelhou-se timidamente diante do pai e disse-lhe com uma voz carinhosa, ó meu pai, amo e venero o Senhor. Quer me prodigalize os tesouros de sua bondade ou os rigores da desgraça, mas suplico-lhe que suas últimas palavras não sejam palavras de cólera. O general não ousou contemplar a filha. Nesse momento, o estranho avançou e, mostrando a Helena um sorriso em que havia algo de infernal e de celeste ao mesmo tempo, disse, você, anjo de misericórdia, que não se assusta com o assassino, venha, já que insiste em confiar-me seu destino. Inconcebível! Exclamou o pai. A marquesa lançou à filha um olhar extraordinário e abriu-lhe os braços. Helena precipitou-se neles, chorando. Adeus! Disse ela. Adeus, minha mãe! Helena fez ousadamente um sinal ao estranho, que estremeceu. Após beijar a mão do pai e abraçar precipitadamente, mas sem prazer, Moina e o pequeno Abel desapareceu com o assassino. Para onde vão? Exclamou o general ao escutar os passos dos dois fugitivos, e acrescentou, dirigindo-se à mulher. Senhora, acredito estar sonhando. Essa aventura esconde-me um mistério. Você deve sabê-lo. A marquesa estremeceu. Há algum tempo, ela respondeu, sua filha vinha mostrando-se extraordinariamente romanesca e singularmente exaltada, apesar de meus cuidados em combater essa tendência de seu caráter. Isso não é claro, mas, julgando ouvir os passos da filha e do estranho no jardim, o general interrompeu-se para abrir precipitadamente a janela. Helena! Gritou. Essa voz perdeu-se na noite como uma vã profecia. Ao pronunciar esse nome, ao qual nada mais respondia no mundo, o general rompeu, como por encanto, o feitiço a que uma força diabólica o submetera. Uma espécie de espírito passou-lhe pela face, viu claramente a cena que acabara de acontecer e maldisse sua fraqueza, que não compreendia. Um arrepio de calor correu-lhe do coração à cabeça, aos pés. Ele voltou a ser o que era, terrível, sedento de vingança, e emitiu um grito terrível. Socorro! Socorro! Correu até os cordões das sinetas, puxou-os a ponto de rompê-los, após ter feito ressoar tinidos estranhos. Todos na casa despertaram sobressaltados. Quanto a ele, sempre gritando, abriu as janelas da rua, chamou os gendarmes, pegou suas pistolas, disparou-as para acelerar a marcha dos cavaleiros, o despertar da criadagem e a vinda dos vizinhos. Foi um tumulto medonho no meio daquela noite calma. Ao descer as escadas para correr atrás da filha, o general viu os criados assustados que chegavam de todos os lados. Minha filha Helena foi raptada. Procurem no jardim, na rua. Chamem a gendarmeria, ao assassino. Em seguida, num esforço de raiva, rompeu a corrente e retinha o grande cão de guarda. Helena, Helena, disse ao cão. Este saltou como um leão, latiu furiosamente e lançou-se pelo jardim tão rapidamente que o general não pôde segui-lo. Nesse momento, ouviu-se o galope dos cavalos na rua e o general apressou-se a abrir ele mesmo a porta. Brigadiano, exclamou, corte a retirada ao assassino do senhor de Mauny. Eles fugiram por meus jardins. Rápido, cerque os caminhos da colina da Picardia. Darei uma batida em todas as terras, parques e casas. Vocês, disse aos criados, vigiem a rua e sigam pela estrada até Versalhes. Avante, todos! Armou-se de um fuzil que o criado de quarto lhe trouxe e lançou-se pelos jardins gritando ao cão, procura! Latidos horríveis e estertorosos responderam-lhe ao longe e ele foi na direção de onde pareciam vir. Às 7 da manhã, as buscas da gendarmeria, do general, de seus criados e dos vizinhos haviam sido inúteis. O cão não tinha voltado. Extenuado de cansaço e também abatido pelo desgosto, o marquês retornou a seu salão, deserto para ele, embora seus 3 outros filhos ali estivessem. Mostrou-se muito fria em relação à sua filha, disse ele, olhando para a mulher. Eis o que nos resta dela, acrescentou, mostrando o tear onde viu uma flor começada. Há pouco ela estava aqui e agora está perdida, perdida. Chorou, escondeu a cabeça entre as mãos, ficou um momento em silêncio, não ousando mais contemplar o salão que há pouco lhe oferecia o quadro mais suave da felicidade doméstica. Os clarões da aurora lutavam com a luz expirante dos candelabros. As velas queimavam seus festões de papel. Tudo combinava com o desespero desse pai. Isso precisa ser destruído, disse ele, após um momento de silêncio e mostrando o tear. Não poderei ver mais nada que nos faça lembrar dela. A terrível noite de Natal, durante a qual o marquês e a mulher tiveram a infelicidade de perder a filha mais velha, sem terem podido opor-se à estranha dominação exercida por seu involuntário raptor, foi como um aviso dado pelo destino. A falência de um banqueiro arruinou o marquês. Ele hipotecou os bens da mulher para tentar uma especulação cujos lucros deveriam restituir à família sua primitiva fortuna. Mas esse empreendimento acabou de arruiná-lo. Impelido pelo desespero a tentar tudo, o general expatriou-se. 6 anos haviam transcorrido desde sua partida. Embora a família raramente recebesse notícias dele, poucos dias antes do reconhecimento da independência das repúblicas americanas pela Espanha, ele anunciou seu retorno. Assim, numa bela manhã, alguns negociantes franceses, impacientes por voltar à pátria com riquezas obtidas à custa de longos trabalhos e perigosas viagens feitas ao México ou à Colômbia, achavam-se a algumas léguas de Bordeaux, num brigue espanhol. Um homem, mais envelhecido pela fadiga ou pelo desgosto que pela idade, estava apoiado na amurada do navio e parecia insensível ao espetáculo que se oferecia aos olhares dos passageiros reunidos no tombadilho. Livres dos perigos da navegação e convidados pela beleza do dia, todos haviam subido ao convés, como que para saudar a terra natal. A maioria deles queria a todo custo ver ao longe os faróis, os edifícios da Gascônia, a torre de Cordouan, misturados às criações caprichosas de algumas nuvens brancas que se elevavam no horizonte. Sem a franja prateada que se agitava diante do brigue, sem o longo sulco rapidamente apagado que ele traçava atrás de si, os viajantes teriam podido crer-se imóveis no meio do oceano, tamanha era a calma do mar. O céu tinha uma pureza deslumbrante, o matiz escuro de sua abóbada chegava por insensíveis gradações a confundir-se com a cor azulada das águas, marcando seu ponto de encontro por uma linha cuja claridade cintilava tão vivamente como a das estrelas. O sol fazia faiscar milhões de reflexos na imensa extensão do mar, de modo que as vastas planícies da água eram talvez mais luminosas que os campos do firmamento. O brigue tinha todas as velas infladas por um vento de uma suavidade maravilhosa, e esses panos brancos como a neve, essas bandeiras amarelas tremulantes, esse dédalo de enxárcias desenhavam-se com uma precisão rigorosa sobre o fundo brilhante do ar, do céu e do oceano, sem receber outros matizes que os das sombras projetadas pelos tecidos vaporosos. Um belo dia, um vento suave, a visão da pátria, um mar tranquilo, um murmúrio melancólico, um lindo brigue solitário deslizando sobre o oceano como uma mulher que se apressa para o encontro, tudo isso formava um quadro cheio de harmonias, uma cena de onde a alma humana podia abarcar inalteráveis espaços, partindo de um ponto em que tudo era movimento. Havia uma espantosa oposição entre solidão e vida, silêncio e ruído, sem que se pudesse saber onde estava o ruído e a vida, o nada e o silêncio. E nenhuma voz humana rompia esse encanto celeste. O capitão espanhol, seus marujos e os franceses permaneciam sentados ou de pé, todos mergulhados num êxtase religioso, cheio de lembranças. Havia uma preguiça no ar. Os rostos descontraídos indicavam um esquecimento completo dos males passados, e esses homens embalavam-se nessa doce embarcação como num sonho dourado. Entretanto, de tempo em tempo, o velho passageiro, apoiado sobre a amurada, mirava o horizonte com certa inquietude. Havia uma desconfiança do destino escrita em todos os seus traços. Ele parecia temer não poder chegar logo à terra da França. Esse homem era o marquês. A fortuna não fora surda aos clamores e aos esforços de seu desespero. Após 5 anos de tentativas e trabalhos penosos, achava-se de posse de uma fortuna considerável. Na impaciência de rever o país e de levar a felicidade à família, seguir o exemplo de alguns negociantes franceses de Havana, embarcando com eles num barco espanhol com destino a Bordeaux. E sua imaginação, cansada de prever o mal, traçava-lhe as imagens mais deliciosas de sua felicidade passada.